isso que eu tenho pedido para Deus. Eu não quero ser uma pessoa ensaiada. Eu não quero um culto ensaiado. Eu quero promover a liberdade dele, porque estão tirando a liberdade do Espírito Santo. Já que tem que pregar, vamos pregar. Oh, Deus. Vocês querem falar mais, mas vamos lá. Então, nós estamos começando essa semana, né, tão poderosa. E uma semana que você tem que apertar os cintos. Porque vai ter muito confronto. Mas fique tranquilo. Deus só está querendo que você volte ao teu estado original, tá? Que as pessoas estão meio que saindo do estado original. E a santidade, ela promove você voltar ao teu estado original de quebrantamento, sendo moído, sendo quebrado, mas também reconstruído, na mesma proporção que Deus te quebra, Ele te reconstrói. Mas você precisa abrir o teu coração. Então eu preciso começar essa mensagem falando algo sobre santificação. Santificação literalmente é tornar-se santo. Entenda que é tornar-se. Santificação, processo de tornar-se santo. Ser santo é estar cada vez mais separado do mundo e mais próximo do Senhor. Então, entenda uma coisa, que tem pessoas que são separadas. A palavra santidade, santo, quer dizer separado também. Tem pessoas que estão separados para Deus e tem pessoas que estão separadas de Deus. E é exatamente isso que o Senhor quer ajustar nesta semana. Trazer você de novo para ser um santo separado para Deus. A santificação, ela libera as bênçãos de Deus para a sua vida, sabia? Ela promove as bênçãos para você na sua vida. Então, eu quero que você entenda esse texto que eu vou ler aqui de Josué 3:5. Josué foi o sucessor de Moisés. Ele deu continuidade àquela travessia do deserto para levar o povo a Canaã. Há um lugar melhor para aquele povo. Então, entenda o seguinte, que naquela travessia, de repente, o Senhor deu um código para Josué. Porque ele queria abençoar aquele povo. A intenção do Senhor foi sempre abençoar aquele povo, conduzir aquele povo a outro lugar, tirar o povo da escravidão, mudar a mentalidade de escravo deles. Só que entenda, quando começou lá com Moisés, tirando aquele povo do Egito, o Senhor já estava mostrando que para Deus abençoar aquele povo, precisava tirar eles do Egito. O Egito simboliza mundo hoje, pecado, podridão. Deus não poderia abençoar aquele povo no Egito. Vocês estão entendendo? Ele precisava tirar daquele lugar. E aí conduziu ao deserto. E ali no deserto a proposta continuava, tentando tirar o Egito da cabeça deles, da mente deles, a podridão, os desejos carnais. E aí, de repente, Deus dá um código para Josué, e ele diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Qual era o código. Santificai-vos. Esse era o código. Mas para eles receberem a bênção, eles precisavam se santificar. Então o que nós entendemos? Observamos que para que ocorressem as maravilhas operadas por Deus, então seria necessário que o povo cumprisse com uma condição somente, que era de se santificar, para que Deus pudesse operar maravilhas. O que são essas maravilhas? Sabe o significado? A palavra maravilha, no sentido bíblico, significa algo ou evento. Olha só, o que é evento para você? Ah, vai ter um evento, algo novo, né? Sempre antes de um evento, a gente fica o quê? Na expectativa. Maravilhas é isso, nesse sentido. Algo ou evento extraordinário, incomum, espantoso e inédito. Ou seja, Deus queria fazer algo novo naquele deserto, naquele povo, algo inédito. Ele queria estrear algo poderoso, fantástico no meio daquele povo. Uma bênção tremenda. Deus quer fazer o mesmo com você e comigo. Talvez ele faz tempo que ele quer estrear algo novo na sua vida. Faz tempo que ele quer fazer algo diferente em você. Ele já tem essa proposta para você. Ele quer estrear algo na sua vida. Ela está muito monótona, muito parada. Você está andando em círculos. Mas pra, o que você necessita? O que você precisa para que essa bênção venha sobre a tua vida? Para que essas maravilhas venham sobre a tua vida? Santificação. É o código. Então a santificação, ela tem níveis. E se ela tem níveis, ela também tem o quê? Um processo. Porque para a mudança de níveis existem processos. Então necessita de um processo que nos leva a um acesso. Aonde? Aonde está a bênção? A lugares profundos na presença do Senhor. Porque nós só vamos conseguir se santificar em lugares profundos. Porque ninguém consegue se santificar no raso. Você precisa de profundidade. Você precisa descobrir as maravilhas de Deus. Você precisa entender que é muito melhor pagar um preço de santidade do que viver na carne, do que ceder para a carne. Você precisa ser convencido, querido. Ou melhor, convertido. Literalmente. Convencido você já foi. Mas você precisa verdadeiramente entender essa proposta do céu para a tua vida. Então, dentro do processo da santificação, é onde estão as bênçãos para a tua vida. Eu não estou falando de perfeição, não. Porque tem três etapas da santificação. Tem a primeira, aonde você se converte. E ali você começa a mudar algumas coisas na sua vida. Aí aquele fogo do primeiro amor, às vezes apaga um pouquinho. Aí a segunda fase é você lutando para ser santo. É você lutando contra os pecados que querem voltar. Aquela euforia às vezes passa. Aquele primeiro amor diminui um pouco. E aí você começa na segunda fase essa luta para se manter em santidade, processo de santificação. E a terceira fase é quando Jesus voltar. Então, aonde eu quero chegar? Agora eu quero chegar realmente onde é a palavra para esta noite. Na profundidade. Romanos 11:33 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aonde estão tudo isso aqui, esse mistério? Nossa, quão insondáveis, Senhor. Sabe quando você fica espantado com algo assim, uau, o que é isso que eu não estou entendendo? As coisas de Deus não é para ser entendida, é para ser vivida. Entenda que existem lugares profundos, só isso. Mas não queira entender como é que é esses lugares. Ele só vai te mostrar quando você estiver lá. Então, profundidade da riqueza, sabedoria, conhecimento. Então, são insondáveis, inescrutáveis os seus caminhos. Uau, eu quero entender isso. Aí Provérbios 25 diz: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Então esse texto está falando tudo de um desvendar desta profundidade. Isso precisa chamar a tua atenção, instigar você. Eu quero esses lugares profundos. Eu quero entender que lugar é esse. Precisa despertar isso no seu coração. Porque às vezes você está lutando para ser santo, lutando, lutando. Nós somos pecadores lutando para ser santo, né? Essa é a verdade. Só que chega um tempo que você se cansa de tanto lutar contra os teus pecados, contra as tuas falhas. Sempre cai nos mesmos erros, nas mesmas falhas, procrastina as coisas. Então o caminho para você vencer isso é na profundidade. Ali se torna tudo mais fácil, visível e compreensível. Porque é outro lugar, querido. Você precisa sair desse lugar. Você precisa sair do Egito. Deus tem códigos para você no deserto. No lugar da escravidão, só tem desgraça. Só tem mente escrava. Quando falamos de profundidade, lembramos do quê? Né? Olha aqui, o que você está vendo aqui, né? Fundo de um oceano. Quando nós falamos de profundidade, então nós lembramos de rios, nós lembramos de águas, nós lembramos de mergulho, de mar, de profundidade. Algo que me emerge. Sim ou não? Só não vamos colocar buraco aqui, porque ninguém quer ir para o buraco, né? Buraco não. É profundo também, mas quem abre cova é Satanás. Quem abre buraco é o diabo, para quem está morto espiritualmente. Então várias vezes na Bíblia nós vamos encontrar essa expressão: sonde muitas águas. Você já leu isso aí na Bíblia? Várias vezes vamos encontrar essas expressões. Pega comigo isso aqui: ao som de muitas águas, voz de muitas águas, rios de Deus, águas vivas, águas, cheiro das águas, águas que curam, águas que transformam. O que será que Deus quer fazer com tanta água? Inundar a sua vida, com certeza. Então, essa expressão é uma expressão do céu, para chamar a tua atenção, para instigar você a entrar nesses lugares profundos, nesses rios, dessas águas. Então, o que que acontece? As águas, elas têm som, elas têm profundidade, elas têm extensão, certo? E elas têm profundidade. As águas espirituais também são assim. Tem som, tem extensão, tem profundidade. Águas espirituais, aonde o Senhor quer te levar, aonde você se torna verdadeiramente uma pessoa santa. Mas e aí? Eu tenho tudo isso disponível para mim, eu tenho esse rio de Deus disponível para mim, o que que eu faço? Fica esperando alguém te jogar lá. Fica esperando alguém empurrar você. Não. Esses lugares que eu estou falando, você precisa entrar. Você precisa tomar uma atitude. Não fique esperando. O barulho das ondas nos impressiona, sim ou não? Quando você vai para uma praia e vê aquele mar de ressaca, né, à noite, aquele barulho, ele te impressiona, você já, o mar está agitado, né? O mar está de ressaca, então as ondas nos impressionam, o volume das águas nos impressiona, quem já foi para as cataratas do Iguaçu? Aquele volume nos impressiona, então, aquele lugar atrai multidões de pessoas, somente para ver aquele volume de água, você está entendendo? Multidões de pessoas vêm dos quatro cantos dessa terra, para ir para Foz do Iguaçu, as cataratas do Iguaçu, só para ver o volume daquelas águas, porque aquilo chama a atenção, você está entendendo que Deus quer chamar a tua atenção? Por que ele usa essa analogia na Bíblia de som de muitas águas? Cheiro das águas. E aí também nos impressiona a extensão de muitos rios. Rio Amazonas, por exemplo, ele é muito extenso. E também a profundidade nos impressiona de certos lugares, certos rios e mares, chegando a 10 mil metros de profundidade. Tudo isso nos impressiona com os nossos olhos naturais, sim ou não? Então, é uma atração turística, porque nos impressiona. Eu estava lá em Bonito agora, no Mato Grosso, e também atrai muitas pessoas, turistas do mundo inteiro, por causa das belezas naturais, para fazer as flutuações, porque aquilo atrai, aquela beleza atrai os olhos. E elas viajam quilômetros e quilômetros para estarem lá e simplesmente olharem aqueles lugares. Chamando a atenção do mundo. E as pessoas gastam dinheiro, gastam tempo, gastam o que for possível para estar nesses lugares, porque esses lugares chamam a atenção. Deus tem chamado a sua atenção. Você tem se sacrificado. Você tem entendido que Deus está chamando a sua atenção? Você tem correspondido com essa chamada de Deus para a tua vida? Todo dia Ele chama a tua atenção. Todo dia o Espírito Santo está ali instigando você. Você tem respondido? Será que você vê Deus como essas águas? Será que você vê Ele como esses rios? Será que você sente o cheiro dessas águas em Deus? Ou para você tanto fez como tanto faz? Ele precisa te levar a esses lugares. Então Deus quer ver o quanto este barulho e esse movimento das águas e esta profundidade nos permite ser influenciado por Ele. Por isso essa analogia da Bíblia. Ele quer ver o quanto você está sendo instigado por Ele, respondendo a isso. Aí, então, muitas vezes, a gente não consegue ouvir esse barulho das águas de Deus, porque tem outros sons, tem outros barulhos, impedindo você de ouvir esse som. Esse som que vem do céu. Esse barulho santo, são muitos burburinhos, muitos sons, muitas distrações na sua vida. Então precisamos eliminar os barulhos do mundo que nos distrai. Quanto mais próximos estamos das águas de Deus, menos escutamos a voz do mundo. Você já fez essa experiência? Eu fazia isso. Eu ia ali na Cachoeira do São Jorge e tinha uma queda um pouco menor, que era uma cachoeira, e eu gostava de ir nadando até ela. E assim, ela tinha um espaço, né? Você ultrapassava ela e ela tinha uma mesa, né? De pedra, assim, que você ficava embaixo dela. Eu amava fazer isso. E quando eu chegava próximo dessa cachoeira, entrava praticamente embaixo dela, eu não ouvia mais nada. Mas nenhum som, igreja. Você está entendendo? Eu não enxergava mais nada. E eu ficava ali, quietinho naquele lugar. Era muito gostosa essa experiência. Não tinha nenhum ruído, nenhum outro barulho, a não ser o barulho das águas. É neste lugar que Deus quer te levar. Então, quanto mais você está perto das águas de Deus, né? Quanto mais você está debaixo dessas águas, menos som você escuta do mundo. Agora, nós vamos perdendo o som das outras vozes quando chegamos perto, quando estão muito próximos. As pessoas podem gritar, elas podem te chamar, mas você não escuta. Agora, as cataratas do Iguaçu, ela tem um volume estrondoso, mas você vai naquela passarela e as águas estão ali fazendo barulho, mas você conversa naturalmente com as pessoas, sim ou não? Tira foto, conversa naturalmente com as pessoas. Você ouve os outros sons tranquilamente, ouve uma pessoa te chamar tranquilamente, e você está ali no meio de muitas águas. Então, o que que isso nos mostra? Te dei dois exemplos. Isso nos mostra que não é só o volume, mas a proximidade que faz encobrir as outras vozes. Não é só o volume das cataratas do Iguaçu, é a proximidade. Aquele lugar não nos possibilita chegar muito próximo, senão você morre. São quedas muito fortes, fortíssimas. Mas Deus permite que você chegue o mais próximo que você quiser. Deus permite que você entre debaixo dessa cachoeira santa, desse Shekinah de Deus. Porque para Ele, quanto mais próximo, mais imerso você estiver nessas águas, querido, mais Ele vai poder falar com você, e mais você vai poder ouvi-Lo. Porque os outros sons se acabam tranquilamente. Então, o nível de envolvimento e disposição e proximidade é que nos faz mergulhar totalmente em Deus. Aqui no texto de João 5, do 1 ao 18, tem aquela história daquele paralítico que ficava ali no tanque de Betesda. E esse tanque, ele tinha algo em comum. O anjo do Senhor, de tempos em tempos, ia ali, chacoalhava aquelas águas, movimentava aquelas águas, e as pessoas pulavam imediatamente para serem curadas. Era um tanque de milagre naquele lugar. E esse paralítico estava ali. Eu vou ler esse texto aqui. Diz assim: passado estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda de uma vez. Eu já entendi. Jesus fez uma pergunta aqui. À primeira vista, isso parece um pouco tolo até, né? Perguntar se ele queria ser curado. Jesus só perguntou e ele veio com os argumentos furados, né? Por isso que estava ali 38 anos. Naquela vida de desgraça, paralítico. Não, eu quero, mas ninguém me coloca, ninguém faz nada por mim, você está entendendo? As águas estão ali, agitando, né? O Espírito Santo fazendo fervo ali, como diz, fervendo que suco, como diz, fervendo as águas, curando paralíticos, enfermos, cego, coxo, e o cara ali, nem tinha capacidade de pedir para alguém ajudar ele, esperando que alguém olhasse para ele. Ah, os caras olhavam e falavam, antes eu do que ele, eu vou ser curado. 38 anos. Aí Jesus fez essa pergunta, né? É claro que o homem queria ficar bem, senão ele não estaria ali na frente daquele tanque, né, para ser curado. Outros iam lá só por esse motivo. E aí? Aí Jesus sabia da condição daquele homem. Então ele entendeu que as pessoas muitas vezes se acostumam com essa condição de desgraça na sua vida. Ele estava acostumado a uma vida de desgraça, de infelicidade, né, perdendo a vontade de responder uma simples pergunta, quer ser curado, de dar uma resposta adequada àquela fonte de ajuda naquele lugar. Porque tem pessoas que estão tão travadas na vida, tão acostumadas com a miséria, com a desgraça, já se acostumou, isso é mental. As pessoas se acostumam com uma vida de desgraça, isso é mental, com relacionamento abusivo, seja o que for, elas se acostumam, se acostumam com a dor, se acostumam com uma vida de medo, se acostumam com uma vida de pobreza. Com qualquer coisa o ser humano se acostuma. E ele não consegue mais dar uma resposta a essa fonte de vida que é Jesus. Aí ele acha que nem Jesus quer curar ele mais. Nem Jesus quer mais ele. E o Senhor chamando a atenção com as águas, né? Volume de águas, tensão de águas, rios de águas que curam. E Deus chamando a atenção, levando a você a mergulhar nesse rio, porque isso precisa ser uma atitude nossa, de mergulhar. Não espere que alguém te jogue, o rio está proposto. Você já se acostumou com o seu estado de miséria? O que, que você já se acostumou na sua vida? Já se acostumou com uma doença que está aí no seu corpo? A proposta hoje é você sair desse lugar, é você dar uma resposta a esse lugar profundo e mergulhar de uma vez e ser totalmente curado. Então entenda que, vamos de novo, você precisa entender, olha, mais um processo que Deus quer te colocar. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você está vendo que é um processo? Caminho que te leva a uma verdade, que te leva a uma vida. É um processo também. Todo rio, ele começa com uma fonte, certo? Voltamos para as águas. Todo rio começa com uma fonte, uma bica. Já tomou água de bica? Ali começa um rio, vai dar vazão a um rio. Então vamos dizer que essa fonte ou bica é Jesus, que é o caminho. Ali começa um caminho de águas. Ok? Aí a fonte vai dar origem a um rio lá na frente. Ela vai caminhar, vai ser um córrego, e aí ela vai dar origem a um rio que se chama o rio do Espírito, que é a verdade. Rio do Espírito, aonde ele te conduz a toda a verdade, onde ele te instrui a toda a verdade. É o rio do Espírito, o Espírito Santo. Ele é responsável para te conduzir nesse rio, para te ensinar todas as coisas, para te instruir em todas as coisas, para interceder pela tua vida. É esse rio do Espírito que vai te levar a um lugar profundo. Aí, quando o rio alcança o oceano, ele se junta com o oceano. Vamos representar esse oceano como a vida. A vida é a presença de Deus. Aí você mergulha na presença. E você se une, ou seja, esse rio se une ao oceano, se torna um com o oceano. Essa imensidão do oceano é Deus, é a presença, é a vida. Você está entendendo? Mas é um processo. Começa com uma fonte, aí vai na segunda fase, o rio, até que você mergulha num oceano profundo, em águas muito profundas. Caminho, verdade e vida. Amém? O nosso destino são as águas profundas, querido. Aí, para terminar, Ezequiel 47 também exemplifica algo. Como Deus está querendo te conduzir em lugares profundos. Olha só. Quanta coisa o Senhor está te instruindo para te levar a lugares profundos. Ezequiel 47, aqui o profeta Ezequiel, ele tem uma visão extraordinária de um rio de Deus. Certo? Ele tem a visão do rio. Você tem a visão do rio, eu tenho a visão do rio. Mas você precisa ser conduzido a esse rio. E o profeta teve esta visão do rio. E que é um dos símbolos do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, de uma vida no Espírito. E aí o profeta começou a passar ali por um processo. De novo, um processo. Então Deus quer te ensinar a entrar nesse rio. Ezequiel é levado pelo anjo, então tinha alguém para conduzir ele ali. É levado pelo anjo, está de olho no rio. E o anjo diz para ele, bora para dentro do rio agora. Já te mostrei o rio, já te levei aqui na beira do rio. Ele fala, agora vamos entrar, vamos comigo, vamos entrar. E aí começou o processo para chegar em lugares profundos. Ele está com um cordel, ou seja, um medidor, uma vara. Ele tomou cuidado de ir medindo, querido. Porque Deus toma cuidado de medir a nossa profundidade. Você também não pode cair já de vez em lugares muito profundos, que você não vai entender nada. Você precisa de um processo até chegar lá. Quando fazemos, as pessoas fazem esses mergulhos, né? Elas começam mergulhando em lugares rasos, e elas vão se aprofundando cada vez mais, porque a pressão lá embaixo vai aumentando, até ela chegar a lugares bem profundos. É assim que Deus quer fazer comigo e com você. Ele não vai te jogar já em lugares tão profundos, senão Ele te mata. Mas o problema é que tem pessoas que se contentam com o raso, se contentam com lugares rasos, e vai viver uma vida rasa. E ela vai ficar só contemplando os outros em lugares mais profundos, porque ela se limitou a entrar em lugares mais profundos. Então ele começa a medir, e ele conduz o profeta, e ele mede ali 500 metros, entra no rio adentro, e as águas dão no tornozelo. Depois ele mede mais 1 quilômetro, mais 1000 metros, subiu de nível, e a água dá nos joelhos. Não pararam por aí. E ele mediu mais 1000. E as águas começaram a dar na cintura. Até essa profundidade, o profeta conseguia se virar sozinho. Ele conseguia se conduzir sozinho até onde dava pé, vamos dizer assim. Mas Deus queria levar ele a lugares aonde não dava mais pé, aonde ele não podia mais ser ele, a um lugar de dependência. E aí, de repente, o Senhor levou ele a rios que não davam mais pé, aonde era o rio que conduzia ele, não era mais o anjo, não era mais ele, era só o rio que conduzia ele naquele lugar. É nesse lugar que o Senhor quer nos levar, aonde ele nos conduz, aonde ele nos mostra coisas novas todos os dias. Então o conceito que nós temos de um avivamento é como se um rio fosse invadir a nossa vida, como se ele entrasse com uma enchente espiritual na nossa vida. Mas não é o rio que vai invadir, querido. Não espere. Não é o rio que vai invadir você, é você que vai entrar nele. É você que vai mergulhar nessas águas. Não fique esperando as coisas acontecer. Não é o rio que vai invadir. Então, se não tiver uma convicção sua, se não tiver uma clareza, uma resposta, um desejo de entrar em lugares profundos, você vai ficar só contemplando os rios, os mares, as pessoas sendo curadas, transformadas, prosperando, e você vai ficar na mesma. A proposta está feita para você. Para você mergulhar nesses rios, querido. Para você entrar nessas águas. Quantos querem? Vamos ficar em pé? Deixa eu te falar uma coisa. Quanto tempo você está contemplando somente? Quanto tempo o culto para você é uma contemplação? Quanto tempo a célula é uma contemplação? Quanto tempo você só contempla, mas você não entra? Existe uma diferença tremenda nisso. A contemplação é ser um espectador da glória, é assistir a presença, é assistir um culto. Nunca mais fale que você vai vir assistir um culto. Não faça isso. Você não é um espectador. Isso aqui não é um palco, não é um programa de TV que tem um diretor que promove tudo isso. Você não veio contemplar e nem assistir um culto. Você veio entregar, você veio mergulhar, você veio se entregar totalmente a esses rios, você veio mergulhar totalmente a esses rios. Tem que mudar, querido, o teu comportamento na presença. Nós somos viciados em comportamento, sabia? Comportamento humano. Eu sou viciado em alguns, você com certeza é viciado em algum comportamento teu, até alguns muito errado. Então a gente vicia em comportamentos. E a gente acaba viciando em comportamento até na presença de Deus. Você acaba viciando por assistir o culto. De quem vai mergulhar e andar na santidade, entrar no processo de santificação, porque o caminho mais rápido para a santificação são os lugares profundos. Porque, como eu falei para você, se você andar no raso, você até está dentro do rio, mas você continua pecando, você tem domínio. Aí é um pé na igreja, um pé no mundo. Entra nas águas rasas, sai da água rasa, vai para o mundo, vai para a terra. Entra na água, vai para a terra. Você tem domínio. que o Senhor não quer. Quando você mergulha, querido, não tem mais volta. Você tem que nadar. Você tem que se manter naquela profundidade. É o rio que te leva, é o rio que te conduz. Não é mais tua vida de pecado, promíscua. Não é mais os altos e baixos. Você está entendendo? Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu, mas eu estou mergulhado nas águas profundas. Não sou mais eu que tomo as decisões, mas é lá no rio, é lá nas profundezas que eu recebo as informações de Deus. É lá no lugar profundo que eu consigo enxergar novas espécies de peixes, variedades de peixes. É lá nos lugares profundos que eu consigo enxergar o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram.